O título da mensagem desta manhã é Anatomia de uma Calamidade, uma releitura da narrativa bíblica de 1 Crônicas 21. Vamos começar lendo o texto. Então, 1 Crônicas 21, nós vamos ler até o verso 7. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. E disse Davi a Joabe e aos chefes do povo, ide, levantai o censo de Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. E havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada. E em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isso desagradou ao Senhor, pelo que feriu Israel. Anatomia de uma calamidade. A mensagem desta manhã, ela se propõe a ser uma reflexão. Então, você que tinha planos de ficar só olhando para a tela e talvez fazendo outras coisas que não seja realmente prestar muita atenção na mensagem, eu lamento, mas você não vai entender a mensagem. É necessário que você preste muita atenção, esteja atento, porque não pretendo falar coisas que sejam conclusivas. Pelo contrário, pretendo lançar algumas sementes e que você que me ouve possa refletir, pensar e tirar suas conclusões a respeito desta releitura do texto lido. Eu sei que alguns provavelmente não vão gostar deste sermão, até porque não estão acostumados a este modo de ouvir sermões. Esta é uma maneira que nós costumeiramente fazemos na academia, ou seja, nos seminários, para que os alunos aprendam a refletir, não a ficar ouvindo e sem ter a obrigação de também concluir. Por isso, nós vamos dividir a mensagem em três partes bem claras. Na primeira parte, nós vamos fazer uma resenha de uma obra da literatura francesa. Será uma resenha que você precisará prestar muita atenção para entender os seus detalhes. No segundo momento, nós voltaremos a esse texto que lemos e vamos expandir indo até o verso 17. Na terceira parte, nós vamos avançar do 17 até o final, e a nossa intenção é que ao final você mesmo possa refletir sobre aquilo que Deus disse a você e como você deve agir e reagir a partir do que você ouviu nesta manhã. Bom, passamos então para a primeira parte desta reflexão. Na década de 40, entre os anos 1942 a 47, um escritor francês chamado Albert Camus escreveu uma obra chamada A Peste. Esta obra recebeu uma condecoração 10 anos depois, 1957. E Albert Camus era, como eu disse, um escritor francês. Ele era membro do Partido Socialista Francês, ateu. E ele escreveu esta obra como uma espécie de uma parábola da invasão alemã à França. Ele é um francês de origem argelina. E sendo um existencialista, ou seja, alguém que não vê razão para a própria vida humana, vamos assim dizer, a grosso modo, acha que realmente a vida é um absurdo e viver numa vida absurda e resistir a tudo que é absurdo no mundo é a atitude mais sábia que possamos ter. Essa é a mentalidade de Camus. Não é o que pensamos, porém é isto que ele retrata. Esta obra tem, vamos assim dizer, uma aplicação tão ampla e tão vasta, porque ela pode evidentemente ser aplicada à invasão alemã à França. Todavia, também ela pode ser entendida como uma espécie de um protesto a toda e qualquer forma de totalitarismo. Nesta obra, Camus fala de um tempo vivido numa cidade fictícia chamada Oran. Possivelmente Oran ficava na Argélia. Em dado momento, um médico, por nome Rier, ele está saindo de sua casa e encontra um rato morto. Esse doutor, Bernard Rier, ele observa que aquilo não interfere, mas nos dias seguintes a quantidade de rato vai aumentando até um ponto em que chega um momento em que eles recolhem 900 ratos num dia só. E o porteiro do seu prédio, onde ele morava, veio a contrair a doença e morrer. A doença parece febre tifoide, mas tem algumas coisas diferentes ali naquela doença, porque é uma doença genérica, é uma ficção, lembrem-se disso. Acontece que na medida em que a doença vai se alastrando e ela vai produzindo as suas vítimas, chega um momento em que 300 pessoas morrem por dia nessa cidade de mais ou menos 200 mil habitantes. Bernard Rier, ele insiste para que haja medidas sanitárias, contenção, fechem-se as fronteiras, tome-se algumas medidas para conter o avanço da doença. Todavia, o prefeito, que representa aqui o poder político, ele é um homem apático, que está muito preocupado com a sua imagem, todas as suas ações são voltadas pensando nas próximas eleições ou coisas parecidas, sua popularidade e assim por diante. Então, enquanto a peste, a morte, estava na periferia atingindo os pobres, não havia dele uma atitude enérgica de contenção, medidas sanitárias, coisas dessa natureza, até que morre o filho do juiz. O filho do Otton, o juiz, que é uma figura que aparece raramente no livro, até para indicar a maneira como o próprio Camus vê a postura do judiciário em situações como esta. Quando morre o filho do juiz, então, o prefeito toma atitudes e as coisas começam a tomar algum rumo. Há outro personagem dentro dessa história, que é o padre Panelou. O padre Panelou é um homem já velho, que segue os ditames da própria religião. Ele representa a religião em meio a esta peste. O padre Panelou inicialmente faz mensagens que não aludem necessariamente à peste. Mas à medida em que ele vê que a peste vai avançando, ele começa a fazer algumas mensagens. E essas mensagens, embora falassem da peste, ofereciam sugestões ou soluções generalizadas, invariavelmente jogando para o outro mundo as soluções. É uma crítica que ele faz à postura religiosa diante da peste. Há um outro personagem neste livro chamado Cotard. Cotard é um homem que ele só está pensando em lucrar de alguma maneira, em se virar, e ele lida com o mercado negro. É muito interessante que em situações como as que vivemos, geralmente o mercado negro dá suas caras e mostra quem ele é. Existe um outro personagem que aparece nesse livro, que é Jean Tarot. Jean Tarot, ele inicialmente se mostra indiferente. Para ele, Tanto faz, tanto fez, ele está ali cuidando dos seus interesses, ele tinha ido para lá para fazer algumas coisas e até também estava fugindo da lei. Ele tinha condições de sair da cidade, mas na medida em que ele percebe que a cidade está sofrendo, ele fica pensando, eu não posso ser alheio a isto, eu tenho que me identificar com isto. Eu tenho que andar junto com essas pessoas porque eu também sou dessa cidade. E aí ele parte da indiferença para a solidariedade. Alguns comentaristas dizem que Bernard Hier é o chamado alter ego de Camus. Mas Jean Tarot é aquele homem símbolo da solidariedade humana. Então nós começamos a entender aqui que Camus está dizendo assim, existem pessoas dentro de uma realidade como a peste que assumem posturas diferentes. Por exemplo, o médico, ele vê a necessidade e ele vai atrás. Então, Rie é exatamente essa pessoa que, ao ver a situação, toma providência, se move, representa a classe médica, vamos assim dizer, numa situação como peste. O padre Panelu, e isso aqui é uma crítica que Camus faz à religião, ele era ateu, lembrem-se disso. É aquela pessoa que acha que, ah não, as coisas aqui não importam, o que importa é a eternidade e assim por diante. Então é uma crítica que ele faz a partir do padre. Cotard é aquela pessoa que ela está preocupada consigo mesmo, na verdade ela não está interessada no destino da cidade. Ou seja, se pegar fogo na cidade, o importante é que ele saia ileso e consiga escapar. Jean Tarot é aquele que, indiferente, caminha em direção à solidariedade e representa, de alguma maneira, o ideal do ser humano que preocupa-se com o próximo, o que ele realmente está passando. E aí, então, ele se envolve e se torna um grande amigo de Bernard Hier. Existe um outro personagem chamado Joseph Grant. Joseph Grant é um funcionário público. Ele inicialmente não sabe o que fazer, está sem orientações claras, porque o prefeito também não toma atitude. Mas ele começa a usar as suas habilidades, suas capacidades para ajudar o médico Bernard Hier. O que a gente percebe aqui é que, invariavelmente, numa situação como esta de calamidade, de praga, de pestes, os funcionários públicos são colocados para fazer coisas que muitas vezes eles não faziam costumeiramente, mas que é necessário, por exemplo, recolher os ratos mortos. E por essa razão ele acaba também morrendo. Há um outro personagem que é Raymond Rambert. No livro é um homem, tá? Mas no filme, a projeção que está acontecendo aí é dos personagens de um filme. É um filme que não é um filme família, tá, irmãos? É um filme para adultos. Eu não assisti o filme, eu li o livro. Este livro hoje é um best-seller na Europa. Se você não gosta de angustiar-se, não leia o livro. Se você quer um pouquinho de angústia na sua vida, leia o livro. Então, está aqui a recomendação. Gente, nem o Leandro Carnal está recomendando a leitura do livro. Quem sou eu para recomendar no momento como nós vivemos? Raymond Humbert, que é um homem, nesse caso no filme, uma mulher, é uma jornalista, ou um jornalista, que está ali na cidade para fazer uma matéria sobre os árabes que vivem naquela cidade. Bom, ele tinha condições de terminar a matéria, ir embora e até tinha, vamos assim dizer, passe livre para querer sair da cidade. Porém, ele percebe que é importante estar ali e ver que está no momento histórico significativo daquela cidade. Então, ele se associa ao médico em sua empreitada e pega a causa médica como sendo causa sua. Ele representa a imprensa. Já falei do prefeito, que representa a postura política, e o juiz Otton, que representa o judiciário. Nesta analogia, ou nesta parábola que Camus faz, nós temos um período delimitado, a praga começa em 17 de abril, e ela se estende até meados de janeiro. Então, uma praga de mais ou menos uns 10 meses. Acontece que muitas pessoas morreram. E morreram em meio a um sofrimento muito grande. A grande questão que Camus vai levantar para nós é: a praga, em certo sentido, foi inevitável. Todavia, evitável é a reação que as pessoas têm em relação à praga. Já há muito tempo, irmãos, não é de hoje, isso estamos falando do século passado. Os cientistas já estavam alertando, dizendo, pessoal, a próxima epidemia não ficará restrita a um lugar só. Qualquer epidemia em uma aldeia lá no México pode virar uma pandemia. Qualquer praga lá no interior da África, dependendo do seu grau de contaminação, pode virar uma pandemia, porque o mundo está interligado, os aviões estão viajando para lá e para cá, as pessoas estão constantemente se movimentando, há uma troca cultural, há um trânsito humano intenso. Então, essa ideia de que haveria uma pandemia já estava previsto. E os próprios cientistas diziam, isso é praticamente inevitável. Todavia, assim como os personagens de Camus, nós que estamos vivendo hoje esta realidade da pandemia e mais ampla do que a peste relatada por Camus, com maior extensão e duração também, nós precisamos entender que nós precisamos desenvolver em nós uma atitude mais humana. Precisamos reconhecer o fato que, por sermos humanos, nós somos extremamente frágeis, altamente previsíveis, de maneira que uma história contada em 1947 tem perfeita aplicação para os dias de hoje. Nós vemos o judiciário, nós vemos o executivo, nós vemos a mídia, nós vemos segmento da igreja. Eu creio que o padre Panelu não representa todo mundo da igreja, seria uma conclusão absurda. No entanto, ele representa sim partes da igreja ou partes da religião que, ao se preocupar muitas vezes com a questão do rito e assim por diante, não demonstra solidariedade nenhuma até que os filhos dos poderosos comecem a morrer. Porque enquanto os pobres estão morrendo, às vezes os religiosos não se importam. Mas quando os filhos dos poderosos começam a morrer, as coisas mudam de figura. Essa é uma maneira de nós olharmos para o texto de Camus. Como eu disse, um texto complexo, difícil. Mas também é uma maneira da gente olhar agora para nós mesmos. Eu quero voltar ao texto bíblico. Voltemos lá em 1 Crônicas, capítulo 21. Quando o texto nos diz algumas coisas a respeito de Davi. Primeiro, eu quero observar que é uma história pouco conhecida. E quando falamos em epidemia na Bíblia, a gente pensa imediatamente nas epidemias lá do Egito. As pragas do Egito, as 10 pragas e assim por diante, tiveram uma duração de mais ou menos 2 anos. Mas aqui nós estamos pensando numa realidade curta, de curto período, 3 dias apenas de pragas, e nós temos uma taxa de mortalidade extremamente alta. Em 3 dias morreram 70 mil homens. Isso equivaleria a mais ou menos 23 mil homens por dia. Veja que no verso 14 diz, então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70 mil homens. Uma calamidade. Pegando o censo que Joabe a contragosto fez, nós não podemos ir além de 6 milhões de pessoas no máximo. Israel deveria ter 6 milhões de pessoas. 70 mil homens representa uma parcela significativa, uma força de guerra significativa. Por que Deus fez isso? Quais as razões de Deus de enviar uma peste que mata 70 mil homens? Vamos tentar entender através do texto. Nós podemos localizar este evento, esta peste, provavelmente entre os anos 990 e 980 a.C., neste período já no final do reinado de Davi. E quando nós olhamos para o texto em si, a primeira tendência nossa é perguntar o que causou isto. Então, quando a praga começou, a nossa pandemia que estamos vivendo aqui, né, a qual nós fomos obrigados a viver, Começou-se a questionar inicialmente as causas. Foi produzido em laboratório? Foi um chinês que comeu um morcego? Foi isso? Foi aquilo? É uma arma biológica? As causas variadas que se apareceram hoje, quase não se fala mais das causas. Mas nós somos dados a isso. Quando os discípulos viram um homem cego em João 9, eles se voltaram para Jesus e disseram: quem pecou, ele ou seu pai? É da natureza humana ficar buscando causas. Aristóteles disse isso claramente, que nosso primeiro impulso é buscar as causas das coisas. Mas observem que a Bíblia, ela nos oferece algumas noções a respeito disso. Por exemplo, 2 Samuel 24:1, a gente lê o seguinte: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Este é o primeiro texto. Agora, veja o outro texto. Em 1 Crônicas 21 diz: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Aí você fala assim: bom, peraí, o autor lá de Samuel falou que foi Deus, agora vem o autor de Crônicas e diz que foi Satanás. Afinal de contas, é Deus, é Satanás? Foi produzido em laboratório ou foi o chinês que comeu o morcego mal passado? Sempre há dúvidas. A questão é que o texto bíblico vê as coisas numa perspectiva diferente. O autor de 2 Samuel, ele tem em mente uma noção que prevalece por muito tempo em Israel, de que Deus é a causa primária de todas as coisas. Isso não evita que haja causas secundárias. Por exemplo, Satanás pode ser colocado como causa secundária. Alguma revolta, alguma atitude do povo pode ser uma causa secundária, mas também pode esta causa secundária ser atribuída ao próprio Davi. E o texto de 1 Crônicas faz recair sobre Davi grande parte da responsabilidade por esta praga. Então, quando a gente começa a buscar causas, a gente pode perceber que há um misto de causas. Pode as coisas ter procedido daqui, dali, de lá. Pode sim, evidentemente, se fazer uma leitura como Deus, a razão de todas essas coisas. E talvez você fique me perguntando: mas pode proceder de Deus o mal? O texto está dizendo que isto procedeu de Deus. Posteriormente diz que Satanás é um agente de Deus que faz com que o rei Davi se levante contra Israel. Mas aqui o que nós podemos perceber é que nesse conjunto de causas, o efeito final de todas estas coisas, inicialmente são 70 mil mortes. A isso nós devemos atentar para o fato de que uma praga começou rapidamente e ela levou a óbito 70 mil homens. Mas vamos olhar um pouco mais para o texto de 1 Crônicas. Ir adiante, porque eu quero chamar a atenção de vocês para a parcela de culpa de Davi. Versos 2 a 4 diz assim: disse Davi a Joabe, aos chefes do povo: ide, levantai o censo de Israel desde Berseba até Dan, e trazei minha apuração para que eu saiba o seu número. Veja que essa ideia de levantar um censo foi uma ideia de Davi. E aí então Joabe disse: olha, multiplique o Senhor seu Deus e povo 100 vezes mais, porventura, ó rei, não são todos servos do meu Senhor? Por que requer isso meu Senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel, então voltou para Jerusalém. Vejam que Davi, no momento de sucesso, se nós olharmos a história de Davi, nós vamos perceber que nesses últimos dias de Davi, o reino estava consolidado, as fronteiras foram até os limites da promessa de Deus a Abraão. E Davi gozava de paz, não havia mais inimigos, guerras, nada. Havia provisão, cuidado. Davi estava muito bem estabelecido em seu trono. Neste momento, seu coração se ensoberbece. Ele resolve que ele quer saber quantos homens estão a seu serviço. Qual é o tamanho do poderio bélico que eu tenho à minha disposição? Essa atitude dele representa uma arrogância tremenda, porque Deus já havia dito: não é pela quantidade de soldados que vocês têm que vocês vencerão a guerra, mas é porque eu estarei pelejando por vocês. Mas agora Davi quer saber, porque de uma certa maneira isso infla o seu ego. Eu me torno mais poderoso ao saber quantos homens estão às minhas ordens. Isso evidentemente pareceu muito mal aos olhos de Deus. Mas não somente aos olhos de Deus. Porque o rei, em sua loucura, resolve contar os soldados de Israel, mas há alguém lá dentro que neste momento foi sensato, e este alguém é Joabe, uma espécie de um ministro das Forças Armadas. Joabe diz: rei, não traga culpa sobre o seu povo. Essa sua atitude é uma atitude arrogante. E você, como representante do povo, ao pecar perante Deus, é como se o povo estivesse também pecando. Não faça isso. Porém, o que diz o versículo 4? A palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Davi não arredou o pé e disse: eu quero e vai ser feito, porque eu mando, eu sou o absoluto. Em épocas de pandemia, a gente começa a ver os absolutos, né? Os supremos da vida, aqueles que acham que eles podem tudo, eles sabem tudo, eles têm a última palavra, e a morte também lhes sobrevém. Davi insistiu, porque estava orgulhoso de seu próprio sucesso. Acontece que, uma vez que Davi insistiu e Joabe fez o censo, o verso 7 diz: tudo isso desagradou a Deus, que feriu Israel. Pois o Senhor enviou a peste a Israel, e caíram de Israel 70 mil homens. O que nós podemos perceber é que esta atitude arrogante, translocada do rei, não trouxe uma complicação ou um juízo direto sobre a pessoa dele. Quem mais sofre quando atitudes políticas são tomadas, às vezes por mero interesse político, não são eles, é o povo. Veja o que diz os versos 9 a 12. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente do rei, dizendo: vai e diz para Davi, eu tenho três propostas para você. Escolhe uma delas. Então Gade chegou lá e disse para Davi, assim diz o Senhor: escolhe o que você quer. 3 anos de fome. 3 meses consumido diante dos seus adversários, e a espada dos seus inimigos te alcance, ou 3 dias, a espada do Senhor, a peste na terra e o anjo do Senhor causam destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora e responde que eu preciso voltar lá e falar com Deus o que você decidiu. Se você analisar isso aqui, nessas 3 propostas, nessas 3 opções, sempre o povo vai sofrer. Se for 3 anos de fome, o povo sofre. Se for 3 meses de ataque dos inimigos sem poder vencê-los, o povo sofre. 3 dias de peste e o anjo do Senhor agindo contra o povo do Senhor, o povo sofre. A realidade é que na peste de Cami, na pandemia que vivemos hoje, na peste dos dias de Davi, o povo sofre. Às vezes, as autoridades políticas se safam. Às vezes, os poderosos se safam. Às vezes, os que têm recurso se safam. Mas e o povo? Geralmente, é sobre o povo que acontecem as coisas que nós podemos chamar de calamidade. Nós vemos que Davi se orgulhou, Davi insistiu, bateu boca com Joabe, o censo foi feito, Deus se irou, 70 mil homens morreram. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma mudança na história. E essa mudança aconteceu exatamente no causador humano da peste. Os versos seguintes, versos 13 em diante, nos fala do arrependimento de Davi. Eu vou ler os versos 13, 16 e 17. Então disse Davi a Gad: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens. Levantando Davi então seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que contasse o povo? Olha a atitude do governante. Atitude de quem reconhece sua própria culpabilidade. Que entende que, por mais que Deus esteja irado com o seu povo, por mais que Satanás esteja envolvido nessa questão, é Davi quem percebe que o errado é ele. O orgulhoso foi ele. Até Joabe foi sensato, mas Davi, insensato. E Davi diz: Senhor, fui eu, não o povo. Porque o Senhor vai punir o povo quando sou eu o culpado? E quando ele vê o anjo do Senhor pronto a executar o juízo sobre Jerusalém, ele tira a roupa real, aquelas vestes de púrpura que o distinguia de todos. Ele coloca pano de saco. O equivalente nosso hoje seria saco de linhagem. Ele coloca essa roupa sobre si, lança cinza sobre sua cabeça, e ele e os anciãos vão para fora da cidade e se prostram diante de Deus. Essa atitude de Davi indica o seguinte: Deus, se tem alguém nessa cidade que merece morrer à espada do anjo do Senhor, esse alguém sou eu. E o interessante é que os anciãos, quem seriam os anciãos hoje? É o Senado, é o Judiciário, são os ministros. Estes homens eram os que tomavam decisões nos dias de Israel. É o ministro que cuida disso, daquilo, do outro, é o que cuida das forças armadas, é o que está tomando conta da saúde da cidade, seja lá o que for. Estes homens se juntam a Davi em solidariedade e vão juntos. E prostrar é literalmente colocar o rosto no chão. Então eles colocam a cara no chão, estendem as suas mãos como que dizendo: Deus, se o Senhor quer executar o seu juízo sobre alguém, os nossos pescoços estão aqui expostos à tua espada. Seja a tua espada sobre nós e não sobre eles. Num certo sentido, estavam dizendo assim: nós viemos aqui, Senhor, substituir o povo que está sofrendo. E o que aconteceu? Veja que em seguida, depois que Davi disse: não sou eu que descontava o povo, eu que pequei, fui eu que fiz o mal, essas ovelhas não fizeram nada, seja a tua mão contra mim, contra acaso meu pai, para castigo e não para castigo do teu povo. O verso 27 diz: o Senhor deu ordem ao anjo, ele meteu a sua espada na bainha. Chega de morte. O culpado se arrependeu. Eu paro para pensar aqui, e nós podemos pensar juntos. Eu creio que seria inadmissível pensar no presidente, nos ministros, nos senadores e deputados indo para fora de Brasília e com panos de saco e cinza clamar ao Senhor por misericórdia. Eu creio que isso está fora de cogitação. Mas nós somos igreja. A igreja é o povo do Senhor. E se nós, mesmo que não nos julguemos culpados, isso é critério seu, mas nós somos a embaixada de Deus na terra. Nós podemos, em atitude de verdadeiro arrependimento, nos prostrar diante do Senhor e dizer: Deus, por tua misericórdia e graça, perdoa-nos. Perdoa nossa nação, perdoa o nosso povo. Fala para o anjo colocar a espada na bainha de novo, cessa essa praga. Quando esses homens fizeram isso, o Senhor se arrependeu e poupou Israel. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para mais uma coisa. Ao terminar, caminhar para o término desse sermão. O texto não acaba no verso 17. O texto continua. Porque no verso 18 em diante diz assim: o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na ira de Ornã, o Jebuseu. E subiu Davi, segundo a ordem de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo e esconderam-se seus quatro filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou, viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse então Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de sacrificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-me pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: tome ao rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que eu dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha, o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Tornou o rei então Davi a Ornã: não, antes pelo seu inteiro valor quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 siclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos, sacrifícios pacíficos, invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar dos holocaustos. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi naquele mesmo momento que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu sacrificou ali. É importante que nós entendamos a razão deste texto estar aqui. Este texto é uma espécie de preâmbulo. Ele narra um momento de peste, de morte. 70 mil homens morreram. Mas o texto se presta também a mostrar que, na medida em que o coração de Davi foi se quebrantando, aquele jovem que enfrentou o Golias só com uma funda em sua mão, quando se torna rei, se ensoberbece e acha que Deus vai dar vitória através dos muitos soldados que tem. E neste momento ele passa por uma lição extremamente dolorosa. Mas depois que ele aprende a lição, Deus o faz ver além. Deus o faz ver para frente. E a ordem de Gade é: vai lá e oferece um sacrifício na eira de Ornã. O anjo do Senhor estava sobre aquela eira. É uma plantação, um lugar onde Ornã tinha o seu trabalho agrícola. E quando Davi chega lá, ele quer comprar a eira. E Ornã disse: eu te dou de graça. Ele falou: não, eu não aceito de graça, porque eu não quero oferecer a Deus um sacrifício que não me custe. Porque a palavra sacrifício significa aquilo que custa. É por isso que para o sacrifício você tinha que dar o melhor. Não podia ser o bezerro sarnento, tinha que ser o bezerro melhor do seu rebanho. Davi então compra a eira de Ornã e oferece ali um sacrifício. E Deus aceita o sacrifício e em resposta envia fogo do céu que consome o holocausto. E tempos depois, irmãos, segundo Crônicas 3, 1 e 2, diz o seguinte: Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, no ano quarto de seu reinado. Coisa de 30 anos depois, 20 ou 30 anos depois, o filho de Davi, orientado pelo Espírito Santo, pega aquela eira comprada por Hernã, de Onã, e ele edifica ali um templo ao Senhor. Na inauguração desse templo, Salomão faz uma oração. E a oração inaugural de Salomão é essa: Deus, tu habitas os céus. Os céus dos céus não podem te conter. Quanto mais esse lugarzinho que eu fiz aqui, isso aqui é nada. Mas o Senhor escolheu Jerusalém. E o Senhor escolheu este lugar para ser o lugar onde nós podemos vir e buscar a tua face. Salomão não estava iludido com a ideia de que Deus ia ficar restrito a um templo. Mas ele colocou aquele lugar para ser o lugar do encontro. E depois que ele termina a sua oração, Deus responde dizendo: Salomão, ouça bem. Eu escolhi Jerusalém como o lugar do repouso dos meus pés. E este templo como o lugar onde os meus ouvidos estarão abertos, os meus olhos atentos à oração que se fizer neste lugar. Porque há de ser que, se por acaso o inimigo vier contra Israel e o meu povo vier aqui orar a mim, eu ouvirei e derrotarei os seus inimigos. Não importa quantos soldados vocês tenham, eu derrotarei os seus inimigos. E acontece que se eu fizer vir a fome, a seca ou a peste, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face neste lugar que você consagrou a mim, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei o pecado deste povo, eu sararei a sua terra. No mesmo lugar onde Davi ofereceu um sacrifício a Deus, na eira de Ornã, foi ali mesmo, naquele lugar, que por muitos anos o povo de Israel se apresentou diante de Deus dizendo: misericórdia, Senhor, afasta de nós os nossos inimigos, faz chover, traz abundância de colheita, cura as nossas enfermidades. E Deus ouviu a oração do seu povo. Vejam que naquela calamidade toda, quando Davi se arrepende, quando há um quebrantamento verdadeiro por parte do culpado da calamidade, Deus muda a história. E a partir daquele incidente, ele faz surgir um lugar onde o povo vem buscá-lo. E quando vem buscá-lo, Deus ouve, Deus perdoa, Deus sara a sua terra. É assim hoje também, como nós lemos: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nós não buscamos o Senhor no templo de Salomão, não é necessário. Nós buscamos o Senhor em qualquer lugar, porque o templo é uma figura, Jesus é a realidade. Nós buscamos Jesus. E o próprio Jesus disse: onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E hoje nós podemos nos voltar para Jesus e dizer: Jesus, tem piedade de nós. Tem piedade do nosso povo, tem piedade da nossa nação. Nós pecamos. Nós carecemos do teu perdão, da tua misericórdia. Ore comigo neste momento. Senhor, como fez Davi na eira de Ornã, assim nós fazemos neste momento. Não estamos aqui, Senhor, para protestar inocência. Não somos inocentes. Nós somos culpados e os nossos pecados pesam sobre nós. Também nossas autoridades têm pecado. Os gananciosos têm pecado. Os que estão lucrando com a miséria e desgraça alheia têm pecado também. Somos pecadores e precisamos da tua misericórdia. Ordena o teu anjo que coloque a espada na bainha e cesse a praga e tenhamos paz. Dá ao teu povo a graça de viver a alegria de outrora, de estarmos juntos em comunhão, louvando e bendizendo ao Senhor. Com liberdade, sem medo da morte, sem medo da dor, da perda e da enfermidade. É nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém.